A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde, bom dia, bons tempos. Estamos aqui numa plena quinta-feira para ter o nosso programa de toda quinta, o nosso chá da tarde, das 3 horas, no Chave Interdisciplinar. Seja bem-vindo. Eu sou a professora Dinamara e peço licença para entrar um pouquinho aí, um cadinho na sua vida. E vamos falar do Chave Interdisciplinar. Você que está acompanhando o Chave Interdisciplinar toda quinta-feira já sabe muito bem, mas para você que está chegando, o Chave Interdisciplinar, eu sempre estou aqui como mediadora e tenho convidados de 30 minutos de uma boa conversa. Hoje os meus convidados é a professora Maria Tereza Xavier. A professora Maria Tereza aí é um grande nome na área de educação, de políticas públicas e trabalha com a educação de jovens e adultos. E temos também o professor Marlos Geronasso, conhecido, e que agora é diretor na área de escola técnica, né? Tem uma história toda construída em cursinhos, mas atualmente trabalha com cursos técnicos. Meus convidados, meus amigos queridos, na verdade, sejam muito bem-vindos ao Chave Interdisciplinar.
Obrigada pelo convite, professora Dinamara, e a parceria do professor Marlos é muito importante, sempre foi, e hoje nosso assunto é de parceria mesmo. Nós vamos falar da EJA integrada à educação profissional, né? Então, isso eu acho muito importante. Vou começar falando aqui, porque eu sei que a hora que eu parar de falar, o professor Marlos vai falar meia hora inteirinha, né? Porque ele adora 29, falar.
29 minutos.
Professor Marlos, é um desafio para nós fazer essa integração, né? Não só legalmente, para que a gente atenda realmente a nova base, mas também para que nós possamos atingir o aluno, o jovem desempregado, o jovem que precisa realmente de um trabalho e que seja uma educação não para o mercado, mas para o trabalho, orientada para o trabalho. Que desafios, professor, vê nesse campo?
Bom, saudando os colegas, obrigado, professora Dinamara, pelo convite, muito grato, privilégio, sempre é um privilégio ombrear com uma colega, historicamente, nestes 4 anos que nos conhecemos mais proximamente, trabalhando em conjunto, muito obrigado, é um privilégio. Professora Maria Tereza, da mesma forma, privilégio nosso, somarmos esforços nesse momento tão diferente, um período que ninguém imaginava que havia, sim, alguma coisa no ar do ponto de vista biológico, mas nas previsões nossas da passagem de 31 de dezembro de 2019 para 1º de janeiro de 2020, ninguém imaginava que estaríamos vivendo uma situação tão diferenciada como essa, de incerteza, e uma situação que incomoda, porque nós temos que nos cuidar e cuidar do alheio, porque a contaminação ela é problemática ao extremo, e por conta de tudo isso, as orientações profissionais e o aspecto educacional está em voga. Nós tivemos agora, ontem, efetivamente, a aprovação do Fundeb em primeira discussão e segunda discussão, e foi um massacre pontual dos 513 parlamentares. Nós tivemos 499 votos favoráveis à verba para o Fundeb já no ano que vem, não em 2022. Então, a educação está no ideário das pessoas, sempre esteve. Agora, com o aspecto de volta às atividades, voltamos às aulas, não voltamos às aulas. Quem volta? Manaus tem servido como um pequeno exemplo, outros países também, mas há sempre uma inquietação. E no meio de tudo isso, entra exatamente aquele aluno especial, aquela pessoa especialíssima que não concluiu o ensino médio, não concluiu a educação básica. E que, nesse momento, precisa, mais do que em qualquer outra situação, observar o mercado profissional, e imaginar, eu não só tenho que concluir o ensino médio, mas eu também posso, junto com essa conclusão do ensino médio, colocar os aspectos voltados à educação profissional. Então, essa união de esforços entre EJA e o Unintertec, nesse momento, ESE, na Escola Superior de Educação, a EJA e a Escola Técnica servirá e muito para auxiliar alguns nesse afã, nessa busca, não é? O que fazer é quando crescer. Já crescemos, agora eu preciso ampliar os meus horizontes. Então é nessa linha de temática que podemos conversar, sim, professora Dinamara, professora Maria Tereza.
Que bom, professor Marlos, professora Maria Tereza. Bom, deixa eu explicar um pouquinho. Eu vi aqui que o JB chegou, a Renata, a Marjorie, né? São pessoas que vão chegando no programa. E o que é importante
vamos lembrar? Marjorie é aniversariante, né?
Foi aniversariante essa semana.
Marjorie é aniversariante, né? Completa 22 anos, é uma boa idade, uma tenra idade. Desculpa a brincadeira, do carinho a Marjorie.
A Marjorie é uma queridíssima, esteve de aniversário, já tá num novo ciclo da vida, né? Isso a partir de terça-feira. Que maravilha. Mas vamos lá, o que é o Chave Interdisciplinar? O Chave, eu sempre deixo para os últimos 15 minutos para fazer aquele bate-bola ou giz e quadro, giz e mão de professor, né? Tem que achar um trocadilho aí para essa conversa rápida dos últimos 15 minutos. Mas o que é interdisciplinar? Interdisciplinar é um conhecimento que é construído a partir de outros, ou seja, ele comunga de outros conhecimentos, ele busca em outras ciências para se constituir enquanto conhecimento, né? E aí tem o multidisciplinar, que mostra que precisa de vários conhecimentos, o transdisciplinar, o transversal e a percepção sistêmica. Mas o Chave Interdisciplinar, esse programa, ele traz profissionais, né, como a professora Maria Tereza, renomada na área de educação de jovens e adultos, o professor Marlos, na área da educação profissional, de cursinhos, e nós discutimos o quê? Primeiro, para eles se formarem enquanto profissionais, eles não tiveram um conhecimento isolado, mas eles precisam falar com a juventude que nos escuta, e eu digo assim, a juventude às vezes tem 70 anos, porque enquanto mantemos o espírito jovem, nós temos força para batalhar. E, ao mesmo tempo, precisamos ajudar no direcionamento de alguns jovens que estão chegando no mercado. Então, o interdisciplinar já está bem composto. Mas o que será o Chave? O Chave, eu digo assim, professora Maria Tereza, fale um pouquinho para nós o que é a EJA, que elemento que tem a EJA, e o professor Marlos depois fala da educação técnica, que eu vou amarrar com o Chave, que é um acróstico para C, de conhecimento, H, de habilidade, A, de atitude, V, de valores e E, de emoção. Bem no que concerne a mercado de trabalho. Tanto para quem está na EJA e as pessoas precisam conhecer o que é a educação de jovens e adultos, como também para a educação profissional. Então, com a palavra, os nossos hoje grandes mestres aí, professora Maria Tereza e o professor Marlos.
Microfone, Tereza. E microfone, isso.
Obrigada, professor Marcos. Vou começar falando então, um pouco da EJA, porque ela é uma etapa que nós oferecemos na Uninter, a etapa de ensino médio, uma modalidade diferenciada de ensino médio. Então, o ensino médio como um todo, e a EJA especialmente, ela, pela legislação, já pela LDB, já tem uma orientação, esse nível para o trabalho. Só não temos como ofertar essa competência, né, finalmente, aí, com toda essa chave, para que ele atinja essa competência, se não realmente não tiver essa interdisciplinaridade entre educação profissional e a EJA. A EJA vai trazer elementos científicos, culturais, e a educação profissional, a parte técnica, tecnológica, para que realmente haja essa integração. Acredito que a EJA não pode ser mais vista como algo suplementar, como era antigamente supletivo. Ela veio para ficar, porque o jovem, ele não tem, infelizmente, no Brasil, concluído o ensino médio na idade regular. Então, ela tem que ser mais bem estruturada para que ela possa receber não só políticas públicas adequadas para que ela seja de qualidade, mas que ela se integre realmente na educação profissional. Essa integração tem que ser harmônica, tem que ser corporal, né? Eu sou biólogo, então para mim tem que ser assim realmente de corpo, porque é uma integração, uma interdisciplinaridade que, onde nós vamos colocar matérias ou disciplinas da educação profissional e disciplinas da educação de jovens e adultos, vai trazer para o aluno algo numa gavetinha e na outra, e ele não vai conseguir fazer essa integração aí necessária. Não vai atingir essa competência, esse conhecimento, essa habilidade para que ele faça essa ligação. Então, eu acho um desafio bonito, acho importante, necessário para que nós possamos cada vez mais oferecer os cursos de qualidade, não só no Uninter, como em todo o Brasil. E acredito nessa parceria e nesse estudo que nós possamos fazer da melhor maneira possível.
Antes de dar a voz para o professor Marlos, então o que nós estamos até passando para as pessoas que estão aqui nos acompanhando e me ajudam a fazer o Chave Interdisciplinar, a Tatiane, que está sempre, toda semana comigo, é que nós hoje no Brasil temos uma perspectiva legal de que a EJA e a educação profissional podem ser realizadas de forma juntas. Quer dizer, o aluno pode fazer isso junto. A EJA e a educação profissional ao mesmo tempo. É isso que nós estamos falando.
Perfeitamente, professora Dinamarca, é isso mesmo. Também, com base em todas essas mudanças pelas quais estamos passando, vem a grande mudança na educação básica. O ensino fundamental, F1 e F2, já passaram por essa mudança, estão com uma base nacional comum curricular já instituída e em funcionamento oficialmente, desde o ano passado, mas esse ano nenhuma escola mais fora da base, e agora vem o ensino médio. O ensino médio tem essa mudança de paradigma absoluta em 2022, terá. Mas, consequentemente, essa mudança também ela afeta a educação de jovens e adultos. E a possibilidade dessa sigla EJATEC, mais do que simplesmente um nome ou a junção de duas possibilidades, ela é uma realidade, né? E será, em 2022, uma realidade na vida de muitos estudantes. Então, eu cito, por exemplo, exemplos assim bem práticos. A professora Dinamarca, veja só. Nós temos um indivíduo que sonha com administração, mas ele gostaria de trabalhar com a área de saúde. Ele está tocado nesse momento pelo envolvimento dos profissionais da área de saúde, que tem feito um trabalho brilhante em nosso país mesmo, a linha de frente mesmo, em todos os sentidos. Mas ele gosta de administrar. Ora, mas ele não tem o ensino médio, ele parou na primeira série do ensino médio, ele não sequer a concluiu. Então ele terá essa prerrogativa de não só fazer a educação de jovens e adultos, estudar a EJA, mas também incorporar um outro itinerário, que é o nosso chamado itinerário da formação técnica profissional. E ele poderia estudar conosco na Uninter, por exemplo, o técnico em gerência de saúde. Com isso, ele alia a administração, que lhe parece algo tão agradável, com a saúde, no gerenciamento de processos de saúde por intermédio de um curso técnico. Então, na verdade, quando ele terminar a educação básica, ele sairá muito aberto ao mercado. Ele concluiu o ensino médio, concluiu a educação básica e tem diante de si também um diploma. Um diploma que lhe dará uma condição de atuar, por exemplo, em hospitais, em clínicas, enfim, na gerência de saúde. Então é bem essa junção de atividades que vem ao encontro dessa gente querida que está espalhada pelo território nacional e pode ser grandemente beneficiada por ações concretas de empresas sérias. E aí me permita, né, professora Tereza, que trabalha muito nessa área, dizer assim, empresas sérias, instituições de ensino que sejam sérias a ponto de oferecer qualidade e não oferecer simplesmente uma ideia de entrei, paguei, passei. Isso é bizarro, certo? Isso é o contraproducente, isso é um desserviço. E muita gente faz isso espalhando em postes, espalhando em quitandas, entre e certifique-se e conclua o ensino médio em um mês, em dois meses, e seja feliz. Isso não existe. O que existe, sim, é um trabalho sério, responsável da instituição, de uma instituição como o Uninter, e há várias instituições assim, que podem não só dar qualidade a esta pessoa, mas qualificá-la ao exercício profissional. E aí sim, esse indivíduo vai olhar para trás e dizer assim, ainda bem que eu investi na Uninter. Ainda bem que eu fiz os meus esforços, porque agora eu estou colhendo o exercício profissional com a formação qualificada. Então é tudo isso que se apresenta como um grande horizonte para nós que somos colaboradores dessa instituição. Então eu me sinto muito honrado nesse sentido, professoras, porque temos construído um grande trabalho que nasceu na Escola Superior de Educação e agora tem conosco essa ramificação de educação profissional que soma em conjunto a bem das pessoas. É um trabalho social.
Que maravilha, professor Marlos, mas essa questão é muito importante que as pessoas percebam, né? Mais uma vez, nós falamos de integração. A educação de jovens e adultos, né, professora Maria Tereza, que por muito tempo ficou relegada nesse país, né? E aí nós falávamos que a educação de jovens e adultos, o Marlos lembrou muito bem, nós já falamos isso muitas e muitas vezes em outras instâncias. Não se deixe enganar por aquela propaganda que está colada no poste. Faça EJA em 2 meses. Com certeza, nós temos que pensar assim. A quem nós estamos enganando? Primeiro, é uma instituição que não tem a legalidade porque a legislação brasileira não permite. Né, professora Maria Tereza? A legislação não permite. Segunda questão, se você vai ou para a sua vida, primeiro, para a sua vida, como estarei feliz se eu me apropriei de algo, de um diploma, por exemplo, de um certificado de ensino médio, de um diploma de mestrado, doutorado, ou de um diploma, de um certificado de ensino médio, se eu não tenho aquele conhecimento? Então, que tipo de pessoa é essa?
A primeira pergunta... professora Dinamara, perdoe, mais tarde coloca isso no Lattes, o dia que descobriu que é Lattes, e alguém descobre depois e não pode se tornar ministro. Pois é.
Boa, professora.
Bom, é inevitável.
É a primeira situação. A segunda situação é, como que eu vou para um mercado de trabalho, vou trabalhar em determinado local, se eu não tenho sequer o conhecimento básico, não sei escrever uma redação completamente, como que eu vou escrever um e-mail, como que eu vou escrever um comando? Então, é muito importante as pessoas perceberem assim, cobra-se tanto uma ética política, mas se esquece da ética individual que conduz nossas vidas. Então, mas ficamos muito felizes aqui em perceber, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão participando é que na legislação, como no passado, mas agora nós permanecemos, que existe uma integração entre a educação, a EJA, né, a educação de jovens e adultos, e a educação profissional. Quer dizer, para esse jovem que saiu, e nós temos no Brasil um estudo que diz que o jovem sai aos 16 anos, depois retorna aos 25, né, principalmente os meninos, quando ele voltar, ele já pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Na EJA ele vai gastar quanto tempo, professora Maria Tereza?
1 ano e meio.
Bem feita, não? Redondinha, caprichosa, bem feita.
E na educação, na educação profissional, professor Marlos?
Nós temos cursos, professora Dinamara, com 1.200 horas, 1.220 horas, para ser bem preciso, e 1.520 horas. Então, ele gastará em torno disso. Na verdade, 17 meses e 21 meses, depende da extensão do curso. Se ele deseja, por exemplo, um técnico em eletrônica, um brilhante curso, ele precisa de um pouco mais, porque o técnico em eletrônica, ele tem uma aplicabilidade de mercado profissional que é extremamente competitivo e qualificado. Então, ele fica um pouco mais, mas eu posso lhe dizer que em quase 2 anos, ou em praticamente 2 anos, ele consegue sim estar muito bem qualificado. Inclusive, na Uninter, ele tem acesso a um laboratório portátil, como temos na Uninter como primazia, né, oriundo do nosso mantenedor, essa questão dos laboratórios portáteis, que para o estudante à distância é impressionantemente elogiável. Eu recebi agora recentemente do MEC, na semana passada, elogios muito grandes da CETEC quanto a uma proposta que eles entendem como inovadora para o ensino médio, os laboratórios portáteis, sobretudo na qualificação profissional. Então, eu diria assim, professora Dinamara, sendo pontual, em 22 meses, se muito, ele está com as duas diplomações, diplomado em ensino médio e diplomado também num curso técnico pela Uninter.
Que maravilha. Então, ele tem esses dois certificados. Agora, vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho a partir tanto da EJA como também da educação profissional. Lá na chave, professora Maria Tereza, que conhecimento esse aluno precisa ter, né? E o, não é só para Maria Tereza, é para o Marlos e para o professor Marlos. Que conhecimento ele precisa ter para enfrentar esse mercado globalizado, líquido e exponencial?
Bom, acredito que dois desafios muito grandes e que vai levar ao conhecimento do aluno. Antes, um pouquinho de responder, professora, o currículo, então a estrutura do currículo da proposta pedagógica e também a formação dos professores acaba levando a esse conhecimento do aluno. Muito amplo, porque vai depender realmente do que ele da região onde ele mora. O professor Marlos falou de dois extremos, né, na parte de saúde ou da parte de eletrônica. Então, vai depender muito disso. Mas, para mim, como professora de educação básica, conhecimento assim, primordial é da língua portuguesa. Saber se comunicar, que é a especialidade do nosso mestre, professor Marcos. A língua portuguesa, ele sabendo se expressar, se comunicar, ele vai ter condições, né, tendo esse conhecimento, ele vai ter condições, habilidades e atitudes para receber a educação profissional integrada, vai facilitar muito, muito, muito a vida dele como estudante, né? Como intelectual. A partir disso, ele tem o mundo à frente, né? A internet e o mundo à frente dele. Então, para mim, é a língua portuguesa.
Citando essa mesma, seguindo essa mesma toada, muito bem, essa corda afinadíssima da professora Maria Tereza, a nossa instrumentista, a professora Dinamara, sabe muito bem de afinação, melhor que nós possamos aqui dizer, não é? Mas veja só, disciplina, planejamento. Vivemos essa fase em que o indivíduo precisa ser autodidata. E nós temos visto o quanto esses garotos, crianças, garotos, garotas, jovens, têm buscado o autodidatismo, que é necessariamente o planejamento. Retirando, inclusive, aquele paradigma equivocado, de que em casa a pessoa só descansa, que a pessoa não pode produzir em casa. Já inúmeras pesquisas que estão mostrando, por exemplo, que o teletrabalho é igual ou mais eficiente do que o presencial, por uma série de fatores. Então, há inúmeras pesquisas, não só no Brasil, mas fora do país. Também já há pesquisas demonstrando que os alunos que agora, depois do primeiro impacto de ficarem em casa, não estudando mais na escola, como era praxe no presencial, eles começam a descobrir outros valores e se interessar por mais assuntos e ampliar a sua aprendizagem. Então, também entendo que, além do conhecimento da língua portuguesa, uma competência comunicacional, o domínio das linguagens, para a interpretação de tudo, porque nós sabemos muito bem, quando alguém faz um exame, uma avaliação para um concurso, ou para um vestibular, ou a prova do exame nacional, mesmo em áreas como as ciências da natureza, física, química e biologia, ou matemática, os professores dizem assim: olha, o problema dos nossos alunos não é que eles não saibam o conceito, alguns até usando a preposição, sabem o conceito, mas eles não entenderam o enunciado, eles não souberam perceber o que responder, porque eles não sabem ler o enunciado. Então, além da comunicação, eu coloco junto, professoras, o autodidatismo, quer dizer, a capacidade de se programar, de se disciplinar. Nesse momento eu tenho que retirar outras situações e me concentrar, é o foco. E ao mesmo tempo é o planejamento, a organização, que na verdade todo aluno que se prepara para um concurso, ele tem essa organização, ele sabe muito bem que os concursos públicos com milhares de inscritos, os concursos vestibulares também, então ele precisa ter o seu planejamento, que não é só o aprendizado que ele fez numa sala, por exemplo, o presencial, mas é a continuidade, quando ele fica sozinho e precisa resolver exercícios e pensar. Então, a bem da verdade, esse modelo híbrido, ele sempre existirá, que é justamente ter o conhecimento, a teoria, mas aplicá-la para que ele se sustente e consiga caminhar. Nesse mesmo sentido, ter um curso técnico ao lado é muito importante. Aqui eu cito, por exemplo, o que existe hoje também, professoras, que é a evasão. no ensino superior, nós bem sabemos. Então, é quando ele tem uma educação básica, em que ele faz os conteúdos da educação básica, mas tem uma formação técnica profissional, que possa ser, por exemplo, o início, a introdução do ensino superior, isso pode ajudá-lo bastante. Eu cito os serviços jurídicos. A Uninter oferecerá técnico em serviços jurídicos. Para quem pensa em direito, é excelente, porque ele está no ensino médio, ele faz um técnico em serviços jurídicos, e ele pode, com isso, confirmar: não, meu destino é advocacia, é o que eu quero fazer mesmo. Ou, esse técnico em serviços jurídicos mostrou que eu não tenho essa aptidão, essa habilidade. Então, ele acaba desestimulando-se disso, mas abrindo um outro horizonte na sua vida, para aí sim exercer a sua profissão. E ele sai qualificado, que é mais importante. Então, os nossos olhos estão, assim, muito alviçareiros para dizer que a soma de esforços, esse binômio EJATEC, pode ajudar milhões de brasileiros que estão na condição de desperiodizados, fora da educação, e querem ter uma qualificação melhor.
Então, eu posso dizer assim, que no C, o primeiro conhecimento que se tem que ter é o conhecimento que você precisa ter uma sólida formação, principalmente em língua portuguesa e exatas, e que na educação de jovens e adultos e na educação profissional de forma integrada, ele já se prepara para verificar se aquilo de fato é a carreira futura dele, né? Isso é no C do conhecimento. Que habilidades esse jovem precisa ter? Que habilidades ele precisa ter? Voltamos. Olha, gente, aí, nosso programa está acabando, hein? Vocês podem não acreditar, mas já foi 25 minutos.
Meu Deus. Habilidade, o professor Mário disse muito bem, é ter esse foco, esse ser autodidata. Então, disciplina, realmente, é uma habilidade que se exige para que se aprenda, né? O professor estará lá, né, professor Mário, presencialmente ou à distância, mas o aluno tem que fazer a parte dele. Eu gostei muito de uma educadora, psicóloga, comentar sobre a quarentena e os pais, e a preocupação dos pais: eu não vou conseguir ensinar meu filho, e meu filho, deixa o teu filho aprender o que está sendo ensinado, e ele tem que fazer a parte dele. Então já começa com a criança, né? E depois passa para o jovem, passa para o adulto. Ele tem que aprender a aprender realmente, senão não vai ter condições. É uma habilidade muito importante.
As habilidades, a professora Dinamara, sendo assim bem objetivo, são inúmeras e dependerão muito do que esse jovem, essa pessoa, este adulto, esse senhor, essa senhora tem como horizontes de vida. Porque também a educação de jovens e adultos, ela é tão fascinante que ela não tem idade. Ela pode encontrar pessoas mais precoces, mais jovens, e pode encontrar pessoas mais maduras que já terminaram com a sua trajetória, já estão, por exemplo, aposentadas de uma qualificação, mas agora querem buscar outros horizontes para terem um desfecho de caminhada prazeroso. E aí essa pessoa dirá: sabe uma coisa? Sempre quis estudar isso, sempre quis estudar, por exemplo, agronegócio. E agora tem essa possibilidade. Sabe uma coisa? Eu quero estudar agronegócio. Então eu vou encaminhar a minha vida nesses outros anos que tenho pela frente. Daí a diversidade. Então as habilidades são muitas. E se nós tivéssemos até as 11 horas com a sua mediação, né, nós conseguiríamos falar em outras habilidades. Obrigado.
Mas assim, uma questão muito clara, e aí é o atitude, né? Esse jovem e jovem, o jovem, o idoso, qualquer idade, né? Por isso que nós falamos hoje de aprendizagem faixa geracional. Nós precisamos ter atitude diante da vida, né? E eu tenho falado muito isso, eu sempre vou citar o Gramsci, porque é um autor que eu gosto. Odeio os indiferentes, eles são o peso morto da história. Quer dizer, as pessoas têm que tomar partido. E o partido da minha vida, primeiramente. Como que eu vou ter um casamento? Como que eu vou ter um emprego? Tudo com jeitinho. Não, tem que ter a atitude. Mas assim, professor Marlos e professora Maria Tereza, para finalizar o nosso programa, 2 minutos. Que valores e o socioemocional que essa juventude, que é aluno de vocês, precisa de fato colocar na bagagem para dizer assim, quando ele se apresenta no mercado de trabalho? Que valores e a questão socioemocional que eles precisam guardar com eles quando eles apresentam o currículo deles numa empresa?
Eu acredito, assim, que ele tem que ter respeito por ele próprio, para que ele seja respeitado, respeito próximo. Então, é um valor muito importante. Emoção de do que eu vejo da conclusão de uma etapa, que é uma etapa básica. Essa emoção dessa formação é tão grande. Então, é uma alegria, um dever cumprido que emociona muito, me emociona muito cada vez que um jovem ou um adulto ele conclui o ensino médio.
Valor, ética, primordialmente. Ética para jamais sair por aí dizendo você sabe com quem você está falando. É ética para exercer isso, para deixar de ser tolo. A tolice sempre existe, a ignorância também, ela é quase infinita, se não infinita. Então o valor ético, independente da função, e junto com o valor ético, do ponto de vista socioemocional mesmo, é a paixão. E nós entendemos que temos o privilégio de executarmos essa tarefa, não o dever vem depois, mas o privilégio, a honra de sermos funcionários, em nosso caso, professores, nós três, muitos que estão conosco, a docência, isso é apaixonante, eu não troco a docência por nenhuma outra situação, entendo outras situações belíssimas, mas é a paixão mesmo pelo que você enseja fazer. E aí, mais uma vez, me reporto àquelas pessoas com uma idade um pouquinho mais madura, que a essa altura dizem, sabe uma coisa? Agora eu quero curtir, eu quero fazer aquilo que me dará prazer e quero ir para o trabalho, acordar e dizer assim, uau, um dia de trabalho, quinta-feira.
Professor Marlos, professora Maria Tereza, vocês participaram do Chave Interdisciplinar. O Chave Interdisciplinar não é uma conversa, é um momento de grande aprendizado que a gente faz pela conversa. Eu digo assim, que aqui nós tecemos uma nova perspectiva para que as pessoas compreendam que não é nem o seu e nem o meu conhecimento que é o melhor, que todos os conhecimentos são extremamente importantes, que todas as carreiras são muito, muito importantes. E, professor Marlos, é óbvio que essa semana para nós é uma semana diferente, porque lutar pelo Fundeb é uma luta, né? É lutar por políticas públicas. Nós três que estamos aqui somos oriundos de escolas públicas, nós três somos oriundos de ter trabalhado com crianças em escola pública. Então, assim, é lutar por uma política pública permanente nesse país. Como nós tivemos lá o transporte escolar há mais de 100 anos, como nós tivemos a questão da merenda escolar, mas uma política pública permanente. Então, assim, eu tenho que agradecer muito aos dois, muito aos dois. A professora Dulce está falando, atitude hoje é tudo. É sim, professora Dulce, mas a gente coloca ela no acróstico. Por quê? Nós precisamos ter atitude amparado em valores, porque senão eu tenho um conhecimento e eu faço uma outra bomba atômica. Eu tenho conhecimento e a minha emoção está descontrolada, e aí eu pego uma arma e mato pessoas. Então, quando nós pensamos nesse ser humano da EJA, do ensino superior, quando pensamos no ser humano, pensamos ele como um todo. E é conhecimento, habilidade em fazer alguma coisa, ter atitude para fazer, mas precisa ter valores. O homem é razão e emoção, né? Essa junção de tudo. Então, muito obrigado, professor Marlos, obrigado, Maria Tereza. Obrigada aos participantes. Tatiane está ali comigo novamente, Tatiane Calvi. Até quinta-feira que vem, mais um Chave Interdisciplinar. E a semana que vem nós vamos falar de espiritualidade com o pastor Cícero, coordenador da área de humanidades, e com o professor Adriano. Muito obrigada. Obrigada aos dois.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.